Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe que semanalmente embarcamos aqui na Universitária com um antigo estudante da Universidade de Minho para conhecer o seu percurso académico e profissional. O nosso convidado de hoje é o Eduardo Rodrigues, antigo estudante do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial, ele que está a viver em Saint-Nazaire, em França. Eduardo, bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por partilhares connosco o teu percurso até França. E eu começo mesmo por aí, como é que tu foste traçando o teu caminho até chegares a esta oportunidade profissional a nível internacional?
Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Bem, o meu percurso começou em Braga, porque sou natural de Braga, então fiz todos os meus estudos em Braga, até o momento em que decidi escolher uma universidade, e não foi preciso pensar duas vezes antes de escolher a Universidade do Minho, como é óbvio. De modo que tive o curso de mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial no campus de Guimarães durante os 5 anos. No fim do curso, e já no último ano, fiz um estágio curricular na Bosch Car Multimédia, em Braga, fim do qual decidi optar por um desafio diferente, e foi aí que decidi aceitar uma proposta de juntar a Rolls-Royce em Derby, em Inglaterra. Na altura era uma aventura um bocado temporária, que acabou por durar 6 anos e meio. Desempenhei diversas funções no ramo de engenharia industrial e engenharia de produção, mas passado esses 6 anos e meio, pronto, precisava de um desafio um bocado diferente, não só profissional, mas a nível pessoal também, e de modo que procurei outras oportunidades, e foi isso que me trouxe a França, nomeadamente a Saint-Nazaire, onde desempenho funções de Industrial System Engineer na Airbus.
Já lá vamos, já te vou perguntar o que é que fazes em concreto aí por França, mas antes disso eu gostava de perceber se esta carreira internacional sempre foi um objetivo teu ou se foi um acaso.
É uma boa pergunta, e eu divirto-me um bocado com essa pergunta, porque eu lembro-me de partilhar com um círculo mais próximo estas palavras que são: eu nunca vou emigrar. Eu lembro perfeitamente de dizer isso, e agora já passei por 2 países diferentes, portanto diria que não foi premeditado, não foi uma coisa que sempre tive na minha cabeça, mas chegada à altura, e tendo em conta as opções que, a nível, nomeadamente a nível profissional que tinha, achei que era a opção mais indicada.
Agora sim, eu gostava que nos explicasses o que é que tu fazes na prática, quais são as tuas funções.
Certo. Então, como referi, o meu cargo é de Industrial System Engineer. Eu trabalho na definição dos sistemas industriais dos aviões do futuro, não só melhorias dos aviões de hoje em dia, mas também dos aviões que vão entrar em serviço em 2030, 2035. Quando eu falo de sistemas industriais, faço-o de propósito, porque vai para além das linhas de produção, nomeadamente, ou normalmente, quando uma pessoa pensa em mostrar engenharia e gestão industrial, pensa produção, linha de produção, mas de facto o contexto industrial é muito mais que a linha de produção, e há toda a parte organizacional, logística, de planeamento que tem de ser definida de acordo com o produto, neste caso, a ser produzido.
E alguma coisa que nos possas adiantar sobre os aviões do futuro?
Claro, hoje em dia há uma ênfase em descarbonizar a indústria da aviação. E de modo que neste momento estamos a procurar alternativas ao queroseno, que é o combustível que é utilizado para para voarmos nos aviões. Fala-se de diversas alternativas, neste momento continuam a ser casos de estudo e de investigação e desenvolvimento. A tempo chegaremos a uma conclusão qual é a opção mais rentável e de melhor desempenho.
Pois, mas que vantagens é que isso poderá ter para o consumidor final?
Para já, seria muito mais, a ideia é ser, para além do consumidor, é ser uma opção muito mais ecológica, muito mais verde, que é qualquer coisa que vai para além do consumidor. Do ponto de vista do consumidor, neste momento, os objetivos têm em consideração essa componente, ou seja, não podemos desenvolver tecnologias e aviões que sejam extremamente caros a desenvolver e a serem produzidos, porque claramente teria um impacto negativo no preço a pagar. E a tendência neste momento é exatamente o contrário, é diminuir os preços dos bilhetes da renda. E como tal, é uma convergência de objetivos. Por um lado, a parte mais ecológica, e do outro lado, o preço, que é aquilo que é atrativo para o cliente, e neste caso nós.
Olha, voltando um bocadinho atrás, dizias-me que estiveste a trabalhar, salvo erro, na Rolls-Royce, em Inglaterra. As tuas funções eram semelhantes ou eram distintas destas que tens atualmente?
A indústria era a mesma, o produto completamente diferente. Então, na Rolls-Royce trabalhava numa indústria de motores, de produção de motores de avião, que entrega, alguns deles integram os aviões que são produzidos na fábrica onde estou atualmente. Continuei no ramo da produção, no ramo da engenharia e gestão industrial, no entanto tive funções completamente diferentes. E, inicialmente tive uma função de suporte reativo à produção, às equipas que montavam os motores. Depois passei por um cargo de melhoria contínua, ou seja, um engenheiro de produção que visava identificar as oportunidades de melhoria nos processos, mas também no produto, e claro, pôr em prática as melhorias que identificava. E o último cargo que tive, ainda nessa minha experiência, foi um cargo mais relacionado com a investigação e desenvolvimento, onde procurava, através dos problemas identificados, identificar e desenvolver tecnologias que, como nós chamávamos, de step change, de uma modificação significativa, ou então de uma melhoria contínua, menos radical, mas que nos aportasse também o benefício esperado.
No meio disto, a passagem pela Universidade de Minho e pelo curso foi fundamental para o teu trabalho, suponho?
100%. Tenho o prazer de dizer que as funções que desempenho no dia-a-dia, que me sirvo daquilo que aprendi na Universidade de Minho para desempenhar as minhas funções. A base que tive na Universidade de Minho serve-me como a base para o meu trabalho diário.
Olha, voltando a esses tempos de estudante da Academia Minhota, que memórias é que tu ainda guardas?
Muitas memórias, e elas são cada vez mais, a partir do momento que uma pessoa começa a fazer a reflexão e a nos lembrarmos delas. Sem dúvida, os amigos, e os momentos que passei com aqueles mais próximos do curso, também com aqueles mais próximos na parte desportiva, porque também é realçar que eu fazia parte da equipa de taekwondo e a universidade sempre me apoiou nessa parte, e toda a equipa desportiva da Universidade de Minho sempre foi 5 estrelas. E claro, há sempre episódios engraçados que até hoje ficam na memória. Alguns poderiam ser partilhados, outros nem tanto. Se calhar não sei como mais fechar, mas sempre qualquer coisa que me faz sorrir.
Olha, então, já que te faz sorrir, sugiro que partilhes connosco um tema, uma música que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade do Minho. Que música escolhes?
É sempre difícil, escolher uma música, mas quando me pus esta questão, eu pensei logo numa música de Justice e de Cine, que se chama We Are Your Friends. Não tenho um motivo especial para ter escolhido, mas lembro-me que na altura ouvíamos muito esta música e então achei que deveria partilhar nesta rubrica.
Eduardo Rodrigues estudou Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Minho e agora mudou-se para a França, já depois de ter passado também por Inglaterra. Eduardo, se calhar começo por aqui. Sentiste mais facilidade na integração em Inglaterra ou em França?
Boa pergunta. Diria que a integração foi semelhante. Com dificuldades diferentes. Em Inglaterra, eu vinha, nunca tinha vivido no estrangeiro, já tinha viajado várias vezes, mas nunca tinha vivido no estrangeiro, portanto foi uma aventura. A língua já conhecia, já sabia falar inglês, já estava à vontade, mesmo o sotaque sendo diferente, que é sempre uma dificuldade acrescida, mas sentia-me à vontade. No caso da França, já sabia um bocado quais são as peripécias de ter de mudar de cidade, ter de mudar de país. No entanto, diria que a língua foi uma dificuldade. Tenho que admitir que o meu francês, quando aqui cheguei, não era, era um bocado básico e que deu um bocado de trabalho até ser autónomo na maneira de falar. Mas diria que O português arranja-se de maneira de safar e de estar à vontade, não importa em que país esteja.
É um facto. Nós somos bastante desenrascados e conhecidos bem por esse desenrascanço, passo a expressão. Eduardo, tu sentiste que foste bem acolhido pela população local, tanto num caso como no outro?
Sim. O único ponto a referir é o facto que no caso dos ingleses é um povo muito mais frio, há que ter a noção disso, mas mais uma vez que quebrar aquela barreira inicial, é um povo excelente e tenho bastantes amigos ingleses que são espetaculares. Do lado francês, é certo que também vim numa altura um bocado mais difícil, por causa do Covid, a minha vida social diminuiu um bocado em relação àquela que eu tinha em Inglaterra. No entanto, o povo francês muito mais quente, muito mais acolhedor inicialmente, mas nesse aspecto acho que os dois povos são equivalentes, uma vez que quebrada, como disse, essa barreira inicial.
Acredito que, como dizias, esta pandemia veio trocar as voltas não só ao nível do convívio social, mas também da nossa própria rotina. Mas como é que era um dia teu por aí?
Para já, continuo a trabalhar, começo a ir mais vezes ao escritório, continuo a trabalhar um bocado por casa também, portanto, acordo, tomo o meu pequeno almoço. Eu sou alguém que não consegue começar a trabalhar sem tomar o pequeno almoço. Trabalho as horas de trabalho, normalmente das 8 às 5, mas com um horário um bocado mais flexível, e depois dedico o meu final de tarde normalmente a fazer um bocado de esporte, seja correr, um bocado de escalada ou mesmo andar de bicicleta, e depois à noite, se, nomeadamente ao fim de semana, se a oportunidade existe, ir tomar um copo, ir passear, ir ver qualquer coisa, seja em San José, seja aqui nas cidades ao lado.
Tu sentes que, apesar do momento difícil que o mundo atravessa, e refiro-me não só à pandemia, mas por tudo aquilo que ela arrastou consigo, nomeadamente os problemas económico-financeiros que vão atingindo já os países, sentes que em França ainda existem oportunidades de trabalho para quem está a pensar neste momento partir para aí?
Sim, existem várias oportunidades. Não vou mentir, não existem as oportunidades que existiam antes desta crise, como é óbvio, mas toda a gente sabe que nas crises existem as oportunidades, as boas oportunidades, mas continuam. Eu diria que para pessoas do ramo da engenharia, continuam, nomeadamente engenharia e gestão industrial, continuam a existir bastantes oportunidades e bastante interessantes também.
Olha, ia perguntar também, nós sabemos que, tanto na Inglaterra, mas sobretudo em França, há uma forte presença da comunidade portuguesa. Tu vais tendo contacto com portugueses ou preferes manter-te mais próximo dos franceses?
Prefiro manter-me, não é prefiro, mantenho-me mais próximo dos franceses. Não tenho nada contra em juntar-me à comunidade portuguesa, mas o acaso da vida aqui em França ainda não me juntou a essa comunidade. Em Inglaterra, criei amizades com pessoas de outras nacionalidades quando lá cheguei. E essas amizades levaram-me a conhecer outros portugueses, mas eu diria que o meu círculo mais próximo, não integrava os portugueses. Eu diria que não preciso de procurar as pessoas do meu país para me sentir bem, dada a minha maneira de ser e como tal, pronto, não sinto essa necessidade de ter que me juntar à comunidade portuguesa para ser feliz e fazer a minha vida.
E tu que trabalhas com os aviões do futuro, apanhas muitas vezes os aviões do presente para vir até cá?
Eu diria 2, 3 vezes por ano, porque é um bom equilíbrio, é um bom equilíbrio. Permite-me visitar a família e os amigos, e também me deixa algum tempo para também explorar outros destinos da minha escolha. Por isso, sim, claro, com esta situação menos um bocado, mas acredito que daqui a nada tudo voltará ao normal.
O que é que tu mais gostas em França?
Gosto da comida, gosto da comida, gosto do facto que habito numa cidade à beira-mar. É algo que sempre tive contacto com o mar desde que sou criança, desde criança, digo, mas viver numa cidade com praia é diferente. Então, diria que esses dois planos são os dois a referir.
Sugiro então que façamos novamente uma pausa aqui na nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
A música que escolhi é de uma banda inglesa, da Big Push, e chama-se It's Alright. Uma história mais ou menos engraçada, deixo os ouvintes decidirem isso, mas lembro que durante a primeira quarentena descobri esta banda por acaso no YouTube e foi uma das músicas que ouvi bastantes vezes e como tal é talvez a única música que identifico à cidade onde estou neste momento.
I've been living in the dark since I fell out of the womb. It's alright, constantly coughing on my way to the tomb. It's alright, don't interrupt me if I'm talking too soon. It's alright, yeah. I seek repentance cause I sin and I sin. It's alright, I trim the fat but now my body's too thin. It's alright, my train of thought runs off the tracks when I sing. It's alright. Sometimes I've tried too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm moving at my natural pace. If it doesn't work out today, it's alright. It's alright. It's alright. It's alright. I got confused explaining science to God. It's alright. An oxymoron, I'm a criminal cop. It's alright. My lights are green, but when they're red, I can't stop. It's alright. Lovers, they leave me and I'm left all out trash. It's alright, nothing comes easy and it's gone in a flash. It's alright, take a wrong turn, now you'll be out on your ass. It's alright. Sometimes I've tried too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm my natural pace. If it doesn't work out today, it's alright. It's alright. When I run the human race, when I open up my mind, I can't but help to close my eyes. I found some breathing space inside the corners of my face. When life is rubbish, there's time to waste. It's alright.
Ooh.
Depois da música, regressamos à conversa com Eduardo Rodrigues, ele que estudou Engenharia e Gestão Industrial e está a viver em Saint-Nazaire, em França. Eduardo, para quem não conhece a cidade ou até o país, o que é que tu achas que não pode faltar ao cartão de visita?
O que não pode faltar, sem dúvida, é uma caminhada pelo Chemin de Gautier, que é um caminho, um trilho que percorre não só o Pays de la Loire, mas toda a Bretanha, muito com paisagens muito bonitas. Para aqueles que gostam mais de história, de saber que Saint-Nazaire foi alvo de desembarques nazis e dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, e encontramos todo ao longo da costa não só os bunkers, mas também base dos submarinos, portanto há uma componente histórica também bastante interessante.
Dizias há bocadinho que apreciavas muito a gastronomia, que era uma das coisas que mais gostavas em França. Vou agora pedir sugestões ao nível gastronómico.
Diria as galetes. Galetes são uns crepes salgados, feito com uma farinha de sarrasin. É um trigo especial, um trigo mais escuro, com ovo frito, com tudo o que quisermos. Pomos no crepe e é bastante bom, simples a fazer. E depois temos os pratos mais clássicos, como o fondue, a tartiflette, mas tudo se baseia no queijo, na manteiga, na charcuteria, por isso bastante semelhante à comida portuguesa nesse aspecto, portanto, do meu agrado.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que tu deixasses aqui alguns conselhos com base nesta tua experiência internacional, tanto em Inglaterra agora como em França, e também algumas características que tu achas importante as pessoas mostrarem quando chegam a um novo país.
Bem, eu diria que começando pela primeira pergunta, os meus conselhos, se estou em posição para os dar, é de realmente pensar naquilo que queremos. Eu sei que é uma questão que tentamos evitar, ou que a maior parte de nós, eu incluído, tentamos evitar, que é pensarmos onde é que queremos estar daqui a alguns anos, mas de facto, dependendo dos nossos objetivos, o facto de emigrar e tentar outras oportunidades noutros países, ou noutras empresas, pode ser vantajoso. Eu creio que o facto de, bem ou mal, o facto de trabalharmos noutro país, estarmos expostos a outras culturas industriais, no caso da engenharia e gestão industrial, é uma vantagem que mais tarde, se quisermos voltar ao país, podemos abrir portas mais interessantes. Portanto, nesse aspecto, aconselho vivamente àqueles que têm ambições elevadas a pensar nessa possibilidade. Mas também é preciso pensar que é também uma aventura. É uma aventura profissional, mas porque não pessoal também. E nesse aspecto, para aqueles que gostam de viajar, para aqueles que gostam de sair da sua zona de conforto, trabalhar noutro país é uma mais-valia, uma oportunidade também nesse ponto de vista. Quanto ao facto das características, eu diria que temos que ter uma mente aberta. Quando em Portugal estamos habituados ao nosso ciclo, estamos na nossa zona de conforto, normalmente, claro. O facto de viajarmos para outro país, se continuarmos com os mesmos estereótipos, com a mesma maneira de pensar, pode criar algumas barreiras na comunicação, no relacionamento com as outras pessoas. Por isso, o meu conselho é verdadeiramente de abrir a mente, de abrir a personalidade ao novo país, às novas pessoas. E eu diria que, se formos nós mesmos enquanto portugueses, acho que o português é bastante quente, bastante aberto, bastante bom comunicador, tudo vai ser muito mais fácil. Há a questão burocrática, claro, de nos instalarmos num país diferente. Essa parte é aborrecida, essa parte é chata. Mas eu diria que há uma rede, uma network, nomeadamente de alumni e o Minho, que está disponível para vos ajudar. portanto, se alguma vez precisarem de ajuda, estou disponível para responder a questões ou mesmo fazer alguma investigação se for preciso. E eu diria que, muito resumidamente, essas são as principais características.
Muito bem, olha, e termino perguntando se tu tens nos teus planos um dia regressar definitivamente ao nosso país.
Sim. É a resposta rápida. Não me podem perguntar quando, porque neste momento não sei responder, mas há sempre aquele pensamento um bocado utópico, penso também é uma característica nossa, dos portugueses, de voltar a casa. Diria, claro, sim, acho que é qualquer coisa que desejo, mas neste momento sinto que há outras coisas a nível profissional que eu gostaria de atingir antes de voltar a Portugal.
Muito obrigada pela conversa e obrigada por partilhares connosco esta tua experiência internacional.
Obrigado, Mel.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Eduardo Rodrigues, ele que estudou Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Minho e agora nos falou a partir de Saint-Nazaire, em França, já depois de também ter passado por Inglaterra. Mais um percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho para conhecer aqui na Universitária, no Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante. Até lá.
Tall and I am thin, of an enviable height, and I've been known to be quite handsome in a certain angle and a certain light. Well, I entered into O'Malley's, said, O'Malley, I have a thirst. O'Malley merely smiled at me, said you wouldn't be the first. I knocked on the bar and pointed to a bottle on the shelf, and as O'Malley poured me out a drink, I sniffed and crossed myself. My hand decided that the time was nigh, and for a moment it slipped from view. Oh, when it returned, it fairly burned with confidence in you. Well, the thunder from my steely fist made all the glasses jangle. Oh, when I shot him, I was so handsome. It was the light, it was the anger. I cried, friends I screamed, I banged my fists upon the bar. I bear no grudge against you, and my dick felt long and hard. I am the man for which you know God waits, but for which the whole world yearns. And I'm marked by darkness and by blood and by a thousand powder burns. Well, you know those fish with the swollen lips that clean the ocean floors. When I looked at poor old O'Malley's wife, well, that's exactly what I saw. Well, I jammed the barrel under her chin, and her face looked raw and vicious. Her head, it landed in the sink with all the dirty dishes. And her daughter, Siobhan, I pulled bears from dust till dawn amongst the town folk.
broke. She was a bit of a joke, but she pulled the best beer in town. Well, I swooped magnificent upon her. She sat shivering in her grief, like the Madonna painted on the church house wall in Wales blood and banana leaves. Her throat crumbled in my hands and I spun heroically around to see Caffrey rising from his seat. I shot that motherfucker down. Flew about the murder. Mrs. Richard Holmes, she screamed, "You really should have heard her." Well, I sang and I left, I held and I wept, I painted like a pup. I blew a hole in Mrs. Richard Holmes, and her husband stupidly stood up. You are an evil man, and I paused a while to wonder, if I have no free will, then how can I be morally culpable? I wondered. I shot Richard Holmes in the stomach. Gingerly he sat down, and he whispered weirdly, "No offense," and lay upon the ground. None taken, I replied to him, to which he gave a little cough, and with blazing wings I neatly aimed, blew his head completely off. I've lived in this town for 30 years, to no one I am a stranger, and I put new bullets in my gun, a chamber upon chamber, and I turned my gun on the bird like Mr. Brooks. I thought of St. Francis and his sparrows, and as I shut down the youthful Richardson, it was Sebastian I thought of and his arrows. I want to introduce myself, and I'm glad that you all came. And I leapt up on the bar, and then I shouted out my name. Well, Jerry Bellows, he hugged his stool, closed his eyes and shrugged and laughed. And with an ashtray big as a fucking really big brick, I split his skull in half. His blood spilled across the bar like a steaming scarlet brook. And in a note there at its edge on the counter, wipe my tears away and look. Well, the light in there, it was blinding, full of God and ghosts and truth. And I smiled at Henry Davenport, who made no attempt to move. Well, from the position I was standing, the strangest thing I ever saw, the bullet entered through the top of his chest and blew his bowels out on the floor. And I floated down the counter, showing no remorse.
I shot a hole in Kathleen Carpenter, a recently divorced. The remorse I felt, remorse I had, it clung to everything. I found the raven hair up on my head to the feathers on my wing. Then I squeezed my hand in its fraudulent claw with its gold hairless chest, and I glided through the bodies and killed the fat man Vincent West, who sat quietly in his chair, a man become a child. And I raised the gun up to his head, executioner style. He made no attempt to resist, so fat and dull and lazy. Did you know that I live in your street, I said, and he looked at me like I was crazy. Oh, said I had no idea, and he grew as quiet as a mouse. While the roar of the pistol when it went off, and he blew the hat right off the hat. My eye in a mirror, gave it a long and loving inspection. There stands some kind of man, I roared, and there did in the reflection. My hair combed back like a raven's wing, and my muscles hard and tight. And curling from the business end of my gun was a query mark of cordite. Well, I spun to the left, I spun to the right, I spun to the left again. Fear me, fear me, fear me, but no one did, 'cause they were dead. Police sirens wailing, and then a bullhorn squelched and blared. Drop your weapons and come out with your hands held in the air. Well, I checked the chamber of my gun, so I had one final bullet left. My hand, it looked almost human as I raised it bravely to my head. Drop your weapon and come on out. Keep your hands above your head. I had one long, hard think about dying, and did exactly what they said. There must have been 50 cops out there in a circle around O'Malley's bar. Don't shoot, I cried, I'm a man unarmed. So they put me in a car, and they sped me away from that terrible scene. And I glanced out of the window, saw O'Malley's bar, saw the cops and the cars, and I started counting on my fingers. And then one.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.